Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. Temos como ponto primeiro informações, não temos grandes informações a dar. A primeira das quais respeita, mais uma vez, lembrar a realização do colóquio parlamentar por ocasião do 35º aniversário das relações diplomáticas entre a República Portuguesa e a República Popular da China. Vai ter lugar no dia 3 de junho, às 9:30, na Sala do Senado. Em princípio, há aqui há um painel que deverá ser moderado pela nossa Comissão. É o painel das 10 horas. Em princípio, esta tarefa fica cometida à deputada Carla Cruz. Eu próprio farei o encerramento. O Sr. Deputado Vitalino Canas intervirá na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade na sessão de abertura às 9:30. Eu lembrava aos grupos parlamentares que será necessário indicarem com a brevidade possível quem vai participar no painel onde está prevista a intervenção dos grupos parlamentares, que é o painel das 11:30, o presente e futuro das relações entre Portugal e a República Popular da China. Eu não sei se os representantes dos grupos, se é indispensável esta indicação antecipada, ou se, estando presentes na sala, se poderão inscrever livremente. Qual é que é a metodologia? Em todo o caso, fica feito pela participação e a indicação de pelo menos um membro por grupo parlamentar para acompanhar os trabalhos e neles tomar parte. Feita esta nota, uma referência a um pedido de audiência a mim próprio pelo senhor, por uma delegação do grupo parlamentar da UNITA, está confirmada. E um pedido de audiência também com o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, a qual também terá lugar no dia 26 de junho. Posto isto, passamos ao ponto segundo, distribuição de iniciativas, primeira das quais, proposta de resolução número 76, 12ª, 3ª, que aprova o recesso por parte da República Portuguesa aos estatutos da Comissão Internacional do Estado Civil. Bom, esta iniciativa será uma iniciativa cometida ao CDS-PP, mas que tem caráter de urgência, pelo que vamos ter que marcar uma reunião extraordinária para debater e votar esta proposta. O parecer está feito. Mas se o parecer está feito, o que é que regimentalmente nos impede de nos pronunciarmos imediatamente sobre ela, discuti-la e votá-la? Tem que ler o parecer. É uma extraordinária justificação. Pronto. A senhora deputada Carla Cruz não leu o parecer, tem razão. Muito bem. Senhores deputados, vamos então, os senhores deputados que ainda não se deleitaram com o parecer, poderão até quinta-feira estar em condições de discuti-lo aqui e marcamos uma reunião, terá que ser durante o plenário. Há inconveniente, reunião rápida durante o plenário? O senhor deputado, o seu grupo parlamentar está em expansão, com certeza. Ainda só tem 14. Pronto, está bem. Mas o PC, um dia destes, o PCP... Enfim, o PCP um dia destes vai deixar de ter motivos para estas cenas. Mas enfim, em todo o caso, uma vez que não pode ser, vamos às 14h30, os deputados. Acham que é muito difícil... Quinta-feira às 14h30, num instantinho, nós tratávamos de analisar o parecer. Parecer que está feito. O parecer é curtinho, avisa ao relator. E não tem a opinião do relator. Pronto, esmerou-se o seu relator. Ora bem, fica esta matéria resolvida. Passamos então ao ponto terceiro. Aprovação do relatório final da petição número 266 contra a propina de 120 € e pela manutenção do ensino português nas comunidades portuguesas. A deputada relatora é a senhora deputada Helena Pinto, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. Esta petição é uma petição que tem mais de 4.400 assinaturas, tenho um tema muito concreto, que é contra a propina de 120 € e pela manutenção do ensino do português nas comunidades portuguesas. Portanto, os senhores deputados têm o relatório, por isso também não me vou demorar especialmente na sua apresentação. O objeto da petição é muito claro. Portanto, os peticionários consideram, e passo a citar, que a concretização da medida, a introdução da propina, é manifestamente um ato de injustiça e uma medida ilegal, uma vez que o direito dos filhos dos imigrantes ao ensino português se encontra consagrado constitucionalmente no artigo 74, número 1 e a linha I do número 2 da Constituição da República Portuguesa. E há anos que milhares de crianças e jovens portugueses têm tido o direito à frequência do EPE gratuitamente. Os peticionários consideram também, e parece-me que este é um fator relevante, que a rede de ensino constitui, juntamente com a rede consular, um dos vetores fundamentais de ligação das comunidades portuguesas ao Estado português. Portanto, dão uma importância simbólica, mas não só, à questão da língua portuguesa e do ensino do português como um fator de coesão das próprias comunidades e da relação com o Estado Nacional. Portanto, depois tecem ainda uma série de considerações sobre este aspecto, que neste caso concreto não vou estar a citá-las todas. Foi realizada a audição com os peticionários, onde acrescentaram ainda um conjunto de considerações e de argumentos sobre o tema fundamental da petição. Depois faz-se referência às iniciativas legislativas sobre esta matéria, portanto, à apreciação parlamentar. Foi uma apreciação parlamentar da autoria do Partido Socialista, às propostas de alteração do Decreto-Lei 234/2012, que discutimos na especialidade, alterações propostas pelo Partido Socialista e pelo PCP, e que foram todas rejeitadas. Portanto, a apreciação parlamentar acabou por caducar. Faz também referência, e não estão aqui todas, mas há algumas das perguntas que foram dirigidas ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Gostaria de sublinhar também que muitas destas perguntas, pelo menos até há dias, não tinham ainda tido resposta, outras já têm resposta, e faz referência ao facto deste ser um tema que tem sido sempre abordado nas audições do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, portanto é um tema que temos debatido bastante. Enquanto conclusões, portanto, o objeto da petição é claro, que estão preenchidos todos os requisitos para, no âmbito do regime jurídico do exercício do direito de petição. Introduz aqui um ponto concreto, que é o número 3, e que para ele chamava alguma atenção, que era no sentido de, tendo em consideração a importância desta matéria, do ensino do português no estrangeiro, e do facto de ele ser recorrentemente um tema de debate na nossa comissão, que se deveria pedir ao Governo a informação necessária sobre isto, sobre o ponto da situação, digamos assim, até porque um ano letivo que está a terminar, nomeadamente era necessário informação concreta sobre a introdução da propina, quantos é que pagaram propina, quantos é que não pagaram, qual é o número de alunos a frequentar os cursos, se é mais, se é menos, portanto, um conjunto de informação estatística, que só o Ministério é que tem acesso a ela, e que penso que seria importante para um aprofundamento da questão por parte da Comissão. E pronto, de resto, que o relatório deve ser remetido à Senhora Presidente e também, neste caso concreto, também se propõe que seja remetido ao Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Portanto, era isto, Senhor Presidente. Sobre este ponto terceiro, gostaria de dizer que, claro, estou aberta se os deputados quiserem fazer alguma proposta de mais concreto ou de melhoramento, que com certeza será muito bem-vinda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Vou abrir um período de inscrições. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Deputada Helena Pinto e felicitá-la também pela elaboração deste... Não tenho culpa nenhuma deste relatório e, no fundo, eu também estive presente na audição aos peticionários e aqui, de uma forma muito sucinta, apresenta quais é que foram e realmente as razões que levaram a esta iniciativa legislativa. Eu primeiro gostava de me congratular com uma iniciativa legislativa, uma iniciativa de cidadãos no plano legislativo, que me parece importante. Eu acho que as comunidades portuguesas têm a ganhar e que demonstra que os cidadãos portugueses no estrangeiro estão atentos a este tipo de questões. Ainda por cima, sobre uma matéria que nos é muito cara, porque é uma matéria em que este governo tem trabalho feito e, portanto, está muito à vontade para discutir estas questões. É evidente que isto foi feito, foi apresentado em 2013 e, no entretanto, houve um conjunto de resultados que não só... Em algumas matérias não deram razão aos peticionários, noutras eventualmente podem ter sustentado alguma das suas preocupações, mas pronto, é sempre bom, e este grupo parlamentar congratula-se ao facto de sejam tratadas estas questões no Parlamento, uma oportunidade para discutir, e muito particularmente sobre uma matéria em que realmente nós estamos o tanto a quanto à vontade. É evidente que logo o assunto deixa aqui algumas dúvidas, porque a questão dos 120 euros surpreende, porque nunca se falou em 120 euros, foi uma coisa lançada pelo ar. Os valores são diferenciados, há várias categorias de pagamento e, portanto, só o assunto deixa logo algo a desejar. E depois, há aqui um conjunto de matérias que eu queria dizer. Há algumas críticas a este governo, até por sinal começam com críticas ao outro governo, acusando-os ou não gostando daquilo que foi a alteração da tutela do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eu também, na altura, concordei, portanto, não vejo razões para esta crítica, como também uma frase que é reduzindo sistematicamente o orçamento, e como sabe, nós tivemos cortes avassaladores durante um período de 6 anos e que diminuíram para metade o orçamento do ensino do português no estrangeiro. E depois há aqui uma questão que é esta. Fala-se da questão da integração e que o Estado português tem que cobrir todas as situações, e nós pensamos diferentemente, nós entendemos claramente que os portugueses em países, muito particularmente da União Europeia, deve haver oferta do sistema de ensino oficial local, deve haver oportunidade para os filhos, para os netos e para os bisnetos de portugueses terem uma oferta de língua portuguesa nestes países, e como é evidente, Portugal nunca terá condições financeiras para poder chegar todos os portugueses. Nós temos é colaborar claramente nessa matéria com os países que acolheram as nossas comunidades, e infelizmente o principal parceiro nesta matéria é a França, e a França está a dar sinais muito preocupantes no que diz respeito ao ensino do português no ensino oficial francês. Esta petição, uma petição quase regional, porque vem da Alemanha, e muito particularmente de uma região da Alemanha, e depois tem aqui uma frase que eu sinceramente fico altamente preocupado. Falam de inconstitucionalidade e depois dizem aqui, tentaram equiparar coisas distintas, o ensino de português dentro e fora da Europa. Mas eu acho que se os portugueses, os filhos de portugueses, a Constituição não define espaços geográficos. Ou então a Constituição aplica só para portugueses e para portugueses que residem na Europa. Eu acho esta frase, com toda a honestidade, uma frase grave. Porque um português pode viver em Ancoreja ou pode viver em Canberra, mas tem todo o direito, como qualquer outro português. Portugal pode não ter condições. Esta frase é uma frase que me choca. Eu não consigo perceber como é que se consegue diferenciar. Agora estou a viver em Paris, amanhã vou para os Estados Unidos e, como é evidente, a Constituição já não cobre. Em tempos de preocupação, isto não tem sentido. Acho que esta frase aqui, dos peticionários, deixa-me aqui muitas dúvidas, e é uma forma de ver as comunidades portuguesas no mundo que me preocupa. São todos iguais. Podem ter um tratamento melhor, ou mais adequado, ou menos adequado, mas, à luz da Constituição, são todos iguais. Esta é claramente a minha opinião. E depois, nós temos de ter capacidade também de dar resposta às preocupações de todos os que estão no mundo. E depois há aqui uma questão daquilo que está em torno da propina e das atividades. Eu recordo apenas um conjunto de matérias, as bibliotecas e tudo, mas eu recordo para alguns setores, sobretudo este Parlamento, como foram feitas as comemorações do 25 de Abril pelos alunos do EP. É que eu nunca tinha assistido. O 25 de Abril, eu tive até em concursos de trabalhos apresentados pelos alunos, algo que nunca tinha sido feito. E isto demonstra o quê? Demonstra que agora, para além da qualidade do ensino, para além de haver diplomas, para além de haver avaliação, para além de tudo isso, existe um conjunto de atividades paralelas ao ensino do português que permite fazer aquilo que é retirar a língua portuguesa do gueto, juntar a preocupação do ensino do português às outras preocupações das comunidades e ver os pais orgulhosos de ver os filhos com diplomas, mas muito particularmente a participar em iniciativas educativas, e a do 25 de Abril foi notável, que houve jornais franceses que até publicaram a fotografia das crianças que tiveram os prémios da língua portuguesa no estrangeiro. E depois a questão da propina. Eu próprio tive uma opinião pessoal, que eu acho que isto nunca devia ter a designação de propina, mas a propina incluía claramente o preço do manual. E, portanto, quem tem filhos a estudar no estrangeiro sabia de antemão o negócio que havia em torno dos manuais, sabia o preço em que os manuais viviam, eram vendidos em alguns países, e infelizmente também parece que era inconstitucional esta matéria. Porque não era normal que, em alguns países, os pais dos alunos pagavam fortunas por um livro, no outro lado nem sequer livro havia, e, portanto, esta é um tipo de situação que ficou corrigida, para além, como sabem, a chamada propina, como diz aqui os peticionários, também tem a ver com uma realidade, é que nós sabemos que o constrangimento orçamental, partindo de uma base já ela extremamente limitada, quando este Governo assumiu funções, não vale a pena, não há mágicas que permitam alterar as coisas, independentemente dos resultados concretos serem positivos. Em relação às conclusões e ao ponto 3, Sra. Deputada Helena Pinto, acho que este ponto está... Acho que o Governo está várias vezes questionado por Vossas Excelências, teve a oportunidade de dar os números dos valores das propinas e diferenciação, a explicação porque é que num país, que é uma das dúvidas, que esta tem alguma sustentação, porque é que em alguns países pagam e em outros países não pagam, já houve, tudo isto foi explicado, mas eu acho que nós não perdemos nada em ter este tipo de informação, que venha a crescer à informação que o Governo já forneceu, muito particularmente nas audições que tiveram lugar em sede desta Comissão, dos senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros, porque houve dois, e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a própria Sra. Presidente do Instituto Camões teve aqui uma audição em que deu todas as informações possíveis e imaginárias, e na altura reparou-se a forma como o assunto estava a ser tratado, mas com toda a honestidade acho que isto também é uma forma, esta petição, de discutir uma matéria. Agora, ela tem uma origem muito regional, muito particular, divide os portugueses, deve merecer a nossa atenção, mas nós acho que como parlamentares também devemos fazer enquadramento daquilo que são as ações dos peticionários. Todos os portugueses são iguais, e definir quem beneficia da Constituição por áreas geográficas, quanto a mim, é uma forma de ver a Constituição na qual eu não me revejo. Em relação ao relatório, não parece que ele tenha qualquer razão para nós não seguirmos a Sra. Deputada Helena Pinto, que teve o cuidado, um cuidado bastante correto, de transcrever aquilo que foi a forma como uma petição foi apresentada, mas sobretudo na audição que fizemos aos seus peticionários que vieram até nós para discutir com os deputados desta Comissão esta iniciativa em que eles lideraram e que apresentaram na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também, em primeiro lugar, de felicitar a Sra. Relatora que nos apresenta aqui este parecer sobre a petição, que é, efetivamente, sobre um assunto que tem uma grande relevância para o ensino do português no estrangeiro. É um dos elos principais de ligação dos portugueses que vivem fora do país a Portugal. E, efetivamente, a questão da introdução da propina veio trazer uma discussão muito acesa no âmbito das nossas comunidades, no âmbito das instituições, porque havia, de facto, matéria para ser discutida. A introdução da propina tem a importância de trazer, ou esta petição tem a importância de trazer para a discussão de novo a questão do ensino do português no estrangeiro, que é uma matéria que deve merecer uma atenção permanente por parte da Assembleia da República. Porque, na realidade, tem havido sempre essa consideração, bem ou mal, da importância do ensino do português no estrangeiro, e, nos últimos tempos, tem havido uma acentuada transformação do ensino do português. Quer dizer, nós, no Partido Socialista, nunca concordámos com a introdução da propina e, nesse sentido, tomámos algumas iniciativas também para, por um lado, ver da própria constitucionalidade. Nós pedimos o parecer ao Sr. Procurador de Justiça e que não via razões para que houvesse uma declaração de inconstitucionalidade. Portanto, aí, depois desse parecer, relativamente a este aspecto, a questão ficou mais ou menos encerrada, não obstante haver aqui uma dimensão constitucional que leva a que o ensino do português mereça, da parte do Estado português, uma atenção de forma a que ele possa chegar nas melhores condições aos portugueses que vivem fora do país. Acontece que não tem sido isso que tem acontecido nos últimos tempos, porque, apesar de os pais agora pagarem esta propina, na nossa opinião, não tem havido a correspondente melhoria da qualidade do ensino do português no estrangeiro. Houve redução de horas, houve redução de horários, houve condensação das turmas, houve mais turmas, mais níveis por sala de aula, houve uma degradação até da própria qualidade da situação em que os professores exercem a sua atividade, e isso são tudo matérias que merecem reflexão. Da mesma maneira que merece também uma reflexão a manta de retalhos em que se transformou o ensino português no estrangeiro, porque há, obviamente, países em que a propina não é aceita e, portanto, que cria uma discriminação, uma diferenciação de uns países relativamente a outros. E, portanto, esta medida, que começou até por ser introduzida de uma forma relativamente displicente, porque nem sequer teve um enquadramento legislativo adequado logo no início, porque começou a haver o anúncio dos próprios valores e das condições de pagamento sem que houvesse devido enquadramento legislativo, o que suscitou também na altura muitas dúvidas e muitos atrasos relativamente àquilo que o Governo pretendia introduzir. Esta petição tem o mérito de, efetivamente, trazer de novo para a discussão uma matéria que nos é cara a todos, que é muito importante e que eu espero que possa continuar sempre a ser discutida. Eu suponho que agora haverá também, acabei por não perceber isso, suponho que haverá também uma discussão em plenário. Apesar de haver aqui estas diferenciações relativamente às assinaturas, haverá discussão em plenário, e eu julgo que isso será a altura adequada para nós tomarmos uma posição relativamente àquilo que é o estado atual do ensino do português no estrangeiro, que merece, obviamente, toda a nossa atenção. Felicito a senhora relatora do parecer que aqui nos apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também todos os senhores deputados e cumprimento particularmente a Sra. Deputada Helena Pinto pelo relatório e pela elaboração do relatório. Relativamente ao objeto deste relatório, o PCP teve e tem uma posição que é conhecida de todos e que tem a ver com a sua frontal oposição à introdução da propina no ensino da língua portuguesa no estrangeiro, e ela insere-se naquilo que nós consideramos que é, mais uma vez, a transferência também de custos para os agregados familiares e para as famílias. E, portanto, nós consideramos que essa é uma medida que não beneficiou o ensino do português, bem pelo contrário. E, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves tentou fazer, que foi uma certa propaganda do Estado do ensino do português no estrangeiro, a realidade é exatamente contrária. Nós sabemos que as condições, houve uma degradação na prestação desta importante área, de facto, da língua e da cultura portuguesa, houve uma degradação e está a haver uma degradação. Todos os dias nos chegam, de facto, informações e queixas e denúncias por parte dos professores das parcas condições e difíceis condições em que trabalham. O aumento, de facto, aqui já foi dito, mas o aumento, de facto, do número de alunos por turma, as condições de matrícula, as pressões que têm sido feitas pelos professores, de facto, está em linha com aquilo que tem sido a política deste governo, que é a de ir desmantelando sucessivamente estes instrumentos que são importantes. Na devida altura, o PCP também, quando fez quando a apresentação da abstenção parlamentar apresentada pelo Partido Socialista também teve iniciativa, fez várias sugestões e deu a sua opinião. Temos de facto questionado, quer em sede daqui da Comissão, quer também por escrito, várias vezes o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esta problemática, que nós consideramos que deve ser cuidada e tem que ser abordada de uma outra forma. Entendemos, obviamente, que essa leitura, essa nova perspectiva não é no quadro deste governo, não é no quadro desta política que, de facto, tem vindo a precarizar as relações de trabalho, no caso dos professores, tem vindo a diminuir a qualidade que é prestada aos alunos e desta área que é de facto muito importante. Centrando no relatório, o relatório de facto é objetivo, traduz aquilo que a petição e os peticionários, embora eu não tenha estado na audição dos peticionários, informei-me junto do meu camarada que na altura esteve na audição e traduz essa informação. Relativamente às conclusões, o grupo parlamentar do PCP, no que toca à terceira conclusão, nós na generalidade nós concordamos, acho que de facto, apesar de o grupo parlamentar do Partido Comunista Português ter feito várias perguntas e tem sistematicamente questionado o Ministério sobre esta problemática, consideramos que de facto é importante saber-se mais sobre esta situação. Eu só tínhamos uma sugestão, em vez de utilizar a palavra solicitar ao Governo uma avaliação, faríamos uma sugestão desta, alterávamos esta palavra em vez de uma avaliação, a informação, porque consideramos que esta comissão tem de facto a responsabilidade de acompanhar esta situação e esta recolha de informação deveria depois, no entendimento do Partido Comunista Português, ser trabalhada por esta comissão de forma a percebermos o impacto, e nós estamos convictos que o impacto é negativo e nada benéfico para o ensino da língua portuguesa e nesse sentido só fazíamos esta sugestão ao Bloco de Esquerda e também achávamos que deveria ser pedida também informação à CCP, portanto as comunidades também deveriam ser chamadas a dar informação sobre isto, não ficarmos unicamente pelo Governo, porque o Governo de facto tem-nos dado alguma informação, é uma informação relevante, porque é como a senhora deputada estava aqui a referir, são os dados estatísticos, mas depois também é preciso ouvir do outro lado, e o outro lado são as comunidades, e nesse aspecto acho que seria interessante fazermos esta avaliação.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Cruz, julgo que estamos em condições de votar o relatório. Não sei se o senhor deputado Helena Pinto deseja fazer considerações, faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Agradecer as palavras dos senhores deputados e da senhora deputada e, bom, eu penso que o debate e a intervenção dos senhores deputados é sempre positiva e penso que todos referiram, quer dizer, a petição reporta-se àquilo que os peticionários disseram, não é? Inclusivamente a questão do assunto que, por exemplo, foi abordado pelo senhor deputado Carlos Gonçalves. Quanto à questão do terceiro ponto, houve agora uma proposta concreta por parte da senhora deputada Carla Cruz, eu não sei a opinião dos outros grupos parlamentares, porque convinha nós vermos o que é que ficará ou não. Penso que é importante que o relatório da petição dê um sinal de que a Comissão está interessada em seguir este assunto. E, portanto, daí penso que não tenho nada contra que se mude, em vez da avaliação, é informação, não é? Portanto, pedir um conjunto de informação ao Governo, que será neste caso dada a toda a Comissão, independentemente de alguns dados que os membros do Governo, é bom da verdade, diga-se, também já aqui trouxeram, portanto. E depois das duas uma, ou pedimos já, quer dizer, não sei qual é o poder da Comissão pedir ao Conselho das Comunidades aqui, qual é o relacionamento para isso, ou então depois dessa, passa sempre o Governo na mesma, não é? Portanto, para termos, para depois dessa informação, a Comissão fazer uma discussão, ficar esse compromisso e tomar as medidas que entender a seguir. Aliás, eu não sei se as reuniões do Conselho vão acontecer cá este ano agora, ou se não. Se forem, até será, por exemplo, poderia ser um bom motivo para nos encontrarmos e conversar sobre isto. Acho que se cá podíamos debater isto um bocadinho para depois o que ficar ser consensual, em vez de votar já.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, pede a palavra.
Oh, Sr. Presidente, nós, o Grupo Parlamentar do PSC, sente-se confortável com este texto, mas em relação ao CCP, nós podemos pôr todas as entidades que querem ter resposta neste ano letivo, senão vamos estar aqui. A questão é esta. O primeiro peticionário é o Conselho das Comunidades Portuguesas. Este texto da petição foi enviado ao Conselho das Comunidades Portuguesas. A Comissão de Educação já várias vezes discutiu esta matéria no Parlamento, da propina, com esta Comissão, várias vezes. Portanto, os senhores deputados já devem ter pelo menos do Conselho das Comunidades Portuguesas, não devem faltar informações. Agora, e é a informação de quem está de fora. Nós precisamos, segundo eu percebi, dos peticionários e da proposta da senhora deputada, é da informação concreta do Governo. E, portanto, para ser célebre, tanto mais que o Conselho já se pronunciou sobre esta matéria, eu não sei quantas vezes aqui no Parlamento, uma, duas, três, quatro, até pela própria petição, chegaram a trazê-la em mão aqui, portanto, já fizemos isto. Talvez os senhores deputados não estivessem presentes, já fizemos. Mas só aqui um reparo, a senhora deputada Carla Cruz, falou muito dos professores. Mas falou pouco dos alunos. Falou muito dos sindicatos, mas falou pouco dos alunos. E eu, normalmente, quando falo do ensino do português no estrangeiro, estou mais preocupado com os alunos que com os professores. E quando fala de sindicatos, este Governo conseguiu uma coisa notável. Foi o acordo para o regime jurídico com os dois sindicatos. A única questão que ficou fora, que é uma questão política e que não tem a ver com os professores, é precisamente a questão da propina. Mas eu gostava mais de ouvir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista falar dos alunos do que falar dos professores, independentemente dos professores serem atores privilegiados nesta matéria. Mas a nossa preocupação, Sra. Deputada, são sempre os alunos.
Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer que, obviamente, eu não tenho nada contra uma pronúncia também agora do Conselho das Comunidades relativamente a esta matéria, mas, efetivamente, eu também acho que se sabe qual é a posição do Conselho das Comunidades. O Governo pode trazer alguma informação, mesmo sendo a informação do Governo, pode esclarecer relativamente a alguns dos aspectos associados à propina, aos sítios onde ela é paga, não é paga, ou as questões de natureza estatística que nos ajudem a compreender. Agora, há para mim uma questão que me parece que é absolutamente essencial, é que não se arraste esta questão no tempo, que ela seja resolvida o mais brevemente possível, até para dar uma satisfação aos próprios peticionários, que isso é que me parece verdadeiramente importante.
Sr. Presidente, nesse caso, então, eu propunha, penso que aí ficaremos todos de acordo, substituir a avaliação por informação, se calhar é mais correto, e ficar como está, e depois, quer dizer, a informação quando vier, cada grupo parlamentar ou mesmo a comissão pode fazer muita coisa, portanto, de seguida. Portanto, a petição não para por se pedir a informação, segue já... Viagem.
Muito bem, uma
dizer,
vez que
portanto, ninguém, penso discorda, que assim...
ninguém discorda desta orientação, estamos então em condições de votar. Quem vota contra o relatório da senhora deputada Helena Pinto? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Felicitações à deputada relatora. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é... que só terá lugar às 16 horas com a chegada do Sr. Ministro. Eu aproveitava este... temos aqui uma série de datas. São as seguintes datas que vamos votar de seguida. 135, 136, 137, 138 e 139, respectivamente 9, 16, 22 e 29 de abril e de 6 de maio. Não sei se alguém teve a ocasião de escrutinar com zelo e minúcia. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer, eu não li as atas desta vez, podemos aproveitá-la sob condição se depois ser descoberto alguma coisa de comunicar. Estava a dizer que eu não li as atas, não estou em condição de nós as podermos aprovar por essa razão. No entanto, se a posteriori pudesse ser feita alguma alteração, caso alguma coisa, se não, não vemos problema nenhum em que sejam aprovadas já.
Quer dizer, a ideia é estabilizar as atas e, portanto, ou há conformidade das atas, há factualidade da reunião ou não há. Então mais vale não votar as atas.
Não sei.
Depois não vamos.
Ou passamos para a frente, ou então.
Nossa, está.
O Partido
Socialista tem-nos aqui de lado. A senhora deputada Maria de Belém pede a palavra.
Ora bem, o senhor deputado Paulo Pisco tem sido o nosso voluntário forçado a garantir a conformidade das atas. E desta vez não pôde fazê-lo porque teve. Não, foi uma. Eu poderia estar muito mais do que o CDS-PP, com certeza. Com o sentido puro das coisas, uma vez que o PS ganhou as eleições. De qualquer das maneiras, não ia falar sobre isso agora. O senhor deputado Filipe Lopes Dávila é que está, digamos, a puxar o assunto. Mas dizer que há sempre a possibilidade de fazer uma aprovação condicionada à redação final, no sentido de dizer, se nenhum senhor deputado disser nada até à próxima reunião, estão consolidadas as atas. Isso é possível, é desejável, até porque aquilo que eu devo dizer é que a qualidade das atas que tem sido feita tem-nos habituado a estar tranquilas relativamente àquilo que elas expressam. E era só isso, elogiando simultaneamente este voluntariado forçado do deputado Paulo Pires, que é a qualidade dos serviços de apoio à Comissão na pessoa da Sra. Ana Vargas. Muito obrigada.
Bom, senhores deputados, a solução que me parece razoável é a seguinte. Associar-me à senhora deputada Maria de Belém no cumprimento que fez à doutora Ana Vargas e à qualidade habitual das atas das nossas reuniões e também prestar aqui homenagem e agradecer ao senhor deputado Paulo Pisco, que tem sido realmente quem tem zelado pela fidedignidade das atas, mas eu acho que seria mais razoável. Na próxima reunião junta-se à ata desta e vota-se então o conjunto das atas já então com o selo de qualidade do deputado Paulo Pisco. Eu julgo que isto seria a solução mais avisada. Bom, posto isto, temos aqui uma questão para a qual eu vos queria convocar e que é a seguinte. Nós andamos realmente, por razões que nos são, enfim, alheias, ou que estão acima da nossa capacidade de controle de gerir, temos vindo a adiar uma audição ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em matéria de cooperação. O Sr. Secretário de Estado manifestou disponibilidade para hoje, a seguir ao Sr. Ministro, fazer uma apresentação sobre essa matéria e a seguir ser envolvido no debate e, enfim, ser esta oportunidade aproveitada para se fazer a discussão e escrutínio da matéria da cooperação. Ponha isto à consideração dos seus deputados. Não havendo o assentimento da Comissão, pois então continuaremos com esta matéria à espera de uma melhor oportunidade. Convidava os diferentes grupos parlamentares a pronunciarem sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, saudando e cumprimentando o voluntarismo do Sr. Secretário de Estado, no entanto, eu acho que esta matéria é uma matéria de enorme relevância e que exige uma preparação. É um documento de orientação estratégica da política de cooperação e que eu acho que não pode ser abordada da mesma maneira que não pudemos abordar, porque não havia tempo nem condições para o fazer de forma fundamentada. Também hoje não me parece que agora, pouco tempo antes e após a audição do Sr. Ministro, possamos fazer um debate sustentado, sobretudo porque não fizemos a devida preparação dessa discussão. E não me parece que seja adequado, na minha opinião, que seja feita hoje a discussão.
Muito obrigado, Sr. Paulo Pisco, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Helena Pinto, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigada. Da minha parte, é dizer que se essa informação tivesse chegado hoje de manhã, talvez tivéssemos organizado. Eu, pessoalmente, nem tenho comigo os apontamentos sobre o conceito, não tenho sequer o conceito estratégico, não tenho a pasta do conceito estratégico de cooperação, que é uma matéria que eu prezo muito, não tenho comigo, está em casa. Quer dizer, se tivesse sido de manhã dizer, preparem-se agora em cima da hora, Sr. Presidente, acho que a discussão que é importante, Oh, senhores deputados, eu percebo que queiram fazer a discussão hoje, mas porquê é que não disseram antes? Eu acho que agora ser apanhados de surpresa, eu pessoalmente não trago os meus apontamentos e não participarei, porque por acaso até tenho outro compromisso já de seguida. Acho que no mínimo é estarmos informados. Acho que inclusivamente, já agora, senhor Presidente, acho que o tema é muito importante. Portanto, e não deveríamos desclassificá-lo dessa maneira, penso eu. Portanto, mais um esforço e arranjar um dia. Eu não tinha nada contra que fosse feito hoje. Agora, em cima da hora...
Sra. Deputada, não posso aceitar essa imputação de que se está a tentar desvalorizar o tema. Primeiro, porque este tema não foi tratado na reunião anterior porque se entendeu que não existiam condições para que ele fosse tratado de forma digna. Eu agora dei conhecimento à Comissão, a senhora doutora Ana Vargas, antes, durante a manhã, deu conhecimento aos grupos políticos de que esta possibilidade existia.
Só contactei de manhã foi com o gabinete.
Contactou com o gabinete.
Só com o gabinete do secretário de Estado.
Ah, não, peço desculpa, com o gabinete do secretário de Estado. Percebi que eram os gabinetes dos grupos políticos. E, portanto, se não existirem, se considerarem que as condições não são as ideais, eu também acho que não são as ideais, são as possíveis, a proposta que está em cima da mesa é esta, e a Comissão decidirá naturalmente. Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila, tem a palavra, se faz favor.
Sr. Presidente, eu queria começar por dizer que, do meu ponto de vista, enquanto deputado do CDS, estamos totalmente disponíveis para fazer o debate conforme a Comissão maioritariamente entender que é mais adequado. Agora, também deixe-me dizer-lhe o seguinte, tratando-se de uma audição regimental ordinária, tenho a ideia que caso o Sr. Ministro pretenda abordar o tema, que o poderá fazer, evidentemente, tal como qualquer outro tema no âmbito das competências do seu Ministério, bem como qualquer grupo parlamentar, exatamente nos mesmos termos, poderá perguntar sobre qualquer tema que bem entender no âmbito das competências daquele Ministério. O que, evidentemente, não significa que esse debate possa ficar prejudicado para uma oportunidade que seja mais adequada, em que o tema possa ser o tema dessa audição. Em todo caso, conforme comecei por dizer, tratando-se de uma audição ordinária, qualquer tema que se pretenda introduzir, o Sr. Ministro está cá para responder aos senhores deputados sobre qualquer um dos temas da sua responsabilidade. E, portanto, o de estarmos a dizer que vamos largar esse tema para uma futura oportunidade em que estejamos mais preparados ou menos preparados, eu, com franqueza, no âmbito de uma audição ordinária, julgo que o dever de qualquer membro do Governo é vir cá responder sobre aquilo que os seus deputados quiserem perguntar sobre as competências que vai exercendo. E, portanto, queria dizer isto, porque julgo que esse é o espírito daquilo que são as audições regimentais ordinárias, e, portanto, independentemente disso, quer dizer, se a Comissão entender fazê-lo numa oportunidade futura, cá estaremos, evidentemente. Se algum deputado quiser abordar esse tema hoje, julgo que a Comissão não pode impedir que os deputados queiram abordar esse tema, evidentemente, ou que o Sr. Ministro o queira abordar ele pessoalmente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Creio que o conceito estratégico para a cooperação... O conceito estratégico é de extrema importância e há um acordo feito com o próprio Secretário de Estado para que haja uma audição exclusivamente e especificamente sobre este tema e... Enfim, registo com agrado que o Sr. Secretário de Estado tenha encontrado a primeira oportunidade que certamente encontrou na agenda para procurar um consenso para agendar. No entanto, parece-me, com base nas intervenções aqui apresentadas, sem desprimor por aquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila, e como é óbvio, qualquer assunto que qualquer deputado queira discutir numa audição regimental do Ministro, fala. Mas não é isso que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar numa audição com o Secretário de Estado para discutir as especificidades do Conselho Estratégico e, nesse sentido, penso que só fará sentido reunirmos quando for encontrado um consenso alargado em que todos se sintam confortáveis e em condições para questionar o Sr. Secretário de Estado. Portanto, registando com bom agrado, penso que será necessário o Sr. Secretário de Estado apresentar outras alternativas para que todos se sintam devidamente confortáveis, sendo certo que o PSC estaria disponível para reunir desde já, mas não estando os demais partidos, concordamos que seja encontrada uma nova data.
Sra. Deputada Carla Cruz. deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de facto, é importante aqui registar que numa audição qualquer deputado de qualquer grupo parlamentar pode fazer isso. É evidente, julgo que isso está claro para todos nós. Mas há uma questão que é, de facto, importante e que aqui já foi evocada e que nós também queremos aqui evocar, é que foi acordado que seria marcada uma audiência específica para tratarmos do conceito estratégico. E, portanto, tendo em conta a relevância e a importância do conceito estratégico da cooperação, e isso foi aprovado por unanimidade na reunião em que isto foi colocado, foi aprovado por unanimidade por todos os grupos, pelos grupos parlamentares europeus, estávamos todos presentes e, portanto, julgo que deveríamos encontrar essa data para que isso fosse possível. Evidentemente que, no caso concreto do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, estaria hoje em condições para fazer essa discussão com o Sr. Secretário de Estado. Partindo deste princípio de que tínhamos acordado isso e que não há nos outros grupos parlamentares essas condições, portanto, aquilo que nós defendemos é que, efetivamente, se tenta encontrar uma data em que possamos fazer essa audição.
Sr. Deputado Helena Pinto, já fez a sua intervenção, não já? Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, só a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas sublinhar um pouco melhor o que foi dito pelo Partido Socialista, através do deputado Paulo Pisco, que não tem a ver com falta de capacidade de preparação para abordar esta temática, como é evidente. O que tem a ver é que esta matéria do Conselho Estratégico para a Cooperação, não só, como disse a deputada do PCP, foi aprovado por unanimidade que teria o espaço próprio, com as rondas próprias e o tempo necessário para ser devidamente abordado e devidamente escrutinado, como também, e agradeço muito a intervenção do PSD, que vai exatamente no sentido que nós pensamos, que a importância desta matéria não pode ocupar toda a audiência ou a audição do Sr. Ministro, e portanto a audição do Sr. Ministro vai dividir-se por várias temáticas e não queremos retirar qualquer tipo de importância a esta área, pelo que nós somos de opinião que deveremos aguardar então um espaço próprio para que esta matéria seja devidamente trabalhada.
Não sei se há algo, Sr. Deputado, que ainda quer usar a palavra. A mim parece-me que, desde logo, não tenho qualquer dúvida que qualquer grupo parlamentar estaria preparado para fazer a discussão hoje. Também gostaria de assinalar aqui a disponibilidade que o Sr. Secretário de Estado manifestou para estar aqui para tratar dessa questão. Mas é verdade que é uma matéria importante, ouvindo também o PSD, então tentaremos falar com o gabinete do Sr. Secretário de Estado e procurar encontrar um momento e uma data que seja possível ele deslocar-se cá para tratar desta matéria, independentemente, durante a audição que vai ter lugar dentro de alguns minutos, todos os seus deputados estarão livres para fazer perguntas sobre a área da cooperação e até sobre esta questão que acabámos de abordar. Portanto, acho que para já vamos interromper a nossa reunião. Dentro de pouco tempo chegará o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e começaremos então a audição prevista a partir das 16 horas.